Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público que começa agora. Eu sou Alex Mineiro e trago as notícias e reportagens sobre a atuação do MPCE em todo o Estado. Muito obrigado pela sintonia do nosso programa. O Debate Público está na rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nosso programa é transmitido em Fortaleza pela Rádio Universitária FM 107,9. E vamos agora aos destaques de hoje. Em Hidrolândia, Ministério Público do Estado cumpre mandados de busca e apreensão contra gestores públicos e empresários no município. Já no município de Cruz, o Ministério Público recomenda que a administração da cidade providencie sede para conselho tutelar que não tem estrutura adequada para o trabalho. Em Iguatu, o Ministério Público orienta que município promova medidas de apadrinhamento para crianças e adolescentes em unidade de acolhimento na cidade. E ainda, MP realiza mutirões de acesso à justiça nos municípios de Jati, Penaforte e Porteiras. Ministério Público discute direitos da população LGBTI+, em privação de liberdade durante seminário estadual. E tem mais, na capital cearense, MP vistoria obras no estádio Presidente Vargas, com foco na segurança do público em partidas de futebol. Procurador-Geral de Justiça entrega medalha comemorativa dos 130 anos do MP ao presidente do Senado. E na hora do debate, a campanha Vozes da Democracia, o MPCE em defesa da igualdade de gênero na política. De forma remota, participa hoje do programa o promotor de justiça Helder Ximenes Filho. Doutor Helder, qual é o papel dos partidos políticos na defesa da igualdade de gênero na política?
Os dirigentes partidários tenham essa consciência que não é só você deixar a mulher se candidatar, ele tem que fazer mais. É preciso trazer para dentro da estrutura partidária com respeito com a ideia da integração. Deve haver pluralidade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a campanha Vozes da Democracia, o MPCE em defesa da igualdade de gênero na política. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997-9431. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
No município de Hidrolândia, o Ministério Público do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão contra gestores públicos e empresários locais. Quem conta o trabalho em campo é a repórter Lívia Nogueira.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, deflagrou no município de Hidrolândia a Operação Laranja Mecânica, realizada em continuidade à Operação Ad Contínuo. Com o apoio da Polícia Civil do Ceará, a ação objetivou cumprir 21 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em Hidrolândia, Fortaleza, Santa Quitéria e Sobral. As ordens judiciais foram cumpridas na sede da Prefeitura de Hidrolândia e de empresas locais, além das residências da prefeita Iris Moura de Oliveira, dos empresários investigados, de servidores públicos e de secretários e ex-secretários municipais. Como resultado da operação, foram apreendidos documentos, celulares e R$ 92.896 em espécie, além de armas de fogo não registradas encontradas na residência da prefeita de Hidrolândia. O procedimento investigatório apura a utilização de identidades laranjas por parentes da prefeita para a realização de contratações no município de Hidrolândia. A principal empresa investigada, de gestão de Antônio Arnóbio Protásio, cunhado da prefeita, venceu uma licitação em 2017, cujo objeto tratava-se da aquisição de pneus para frotas de veículos municipais. O valor da licitação era de R$1.567.849 e a quantia está sendo investigada.
E o MP recomendou que o município de Cruz providencie uma sede para o conselho tutelar na cidade. Após inspeção do MPCE, foi constatada a falta de estrutura adequada para o funcionamento do trabalho dos conselheiros na cidade. A repórter Lívia Priscila conta os detalhes.
O conselho tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A fim de garantir o adequado funcionamento desse órgão no município de Cruz, o MPCE instaurou um procedimento para fiscalizar a estrutura física do Conselho, como explica o promotor de justiça José Borges.
Em função da abertura desse procedimento, nós agendamos uma fiscalização, uma inspeção pessoal na sede do Conselho Tutelar. E lá, por ocasião dessa inspeção, nós constatamos inúmeras irregularidades, né, que impediam ou continuam impedindo o regular funcionamento do órgão, o que vem prejudicando, com certeza, que o Conselho Tutelar exerça a sua função primordial, que é de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco.
Uma das irregularidades verificadas no Conselho Tutelar de Cruz foi o tempo para a produção dos relatórios sociais e psicossociais. O promotor José Borges cita outros problemas.
A ausência de computadores suficientes para todos os conselheiros tutelares, uma ausência de um espaço adequado para atendimento, a inexistência de veículo próprio, necessidade de mesas, telefone, insumos, enfim, para uma estrutura mínima para o regular funcionamento do Conselho Tutelar.
Após a inspeção, o MPCE recomendou que a Prefeitura de Cruz crie uma sede adequada para o funcionamento do Conselho Tutelar, solucionando todas as irregularidades verificadas. O prédio deve ser desvinculado dos órgãos municipais, garantindo acessibilidade e privacidade. O prédio deve ter, no mínimo, 3 salas para atendimento individualizado, reunião dos conselheiros e serviços administrativos, além de recepção, banheiro e cozinha. O município deve ainda providenciar auxiliares administrativos e de serviços gerais, assistente social, psicólogo e veículo com motorista para cumprimento de diligências.
No município de Iguatu, região centro-sul do estado, o Ministério Público do Ceará recomendou que a administração da cidade crie medidas para promover programa de apadrinhamento na unidade de acolhimento institucional municipal. Emerson Rodrigues tem mais informações.
Com o objetivo de ajudar crianças e adolescentes residentes na Unidade de Acolhimento Institucional de Iguatu a terem uma referência sólida de apoio e confiança, a terceira Promotoria de Justiça da cidade recomendou que o município, em até 30 dias, crie medidas para promover o programa de apadrinhamento no equipamento público. Na recomendação, o Ministério Público orienta que a coordenação da Unidade de Acolhimento e a Secretaria de Assistência Social do município busquem parcerias em outros órgãos públicos visando divulgar o programa de apadrinhamento. O MPCE também recomendou que sejam buscados participantes para a iniciativa através do engajamento político e da organização de eventos com a sociedade civil. A promotora de justiça Helga Tavares, autora da recomendação, destaca a importância do programa de apadrinhamento para as crianças e adolescentes institucionalizados.
O programa de apadrinhamento é fundamental para a unidade de acolhimento de Iguatu conseguir inserir de forma mais adequada as crianças e adolescentes acolhidos nela dentro do seu direito à convivência familiar e comunitária. Nós sabemos que a ideia é que a instituição se preste a esse papel, mas é com o programa de apadrinhamento, né, o qual pode ser tanto financeiro como afetivo, que aquela criança ou aquele adolescente acolhido tem a oportunidade de ter um maior contato com a comunidade, especificamente no apadrinhamento afetivo, e no apadrinhamento financeiro, a criança ou adolescente tem a oportunidade de constituir uma poupança. Se ela, por acaso, em última hipótese, não consiga ser adotada e fique na instituição até os 18 anos de idade, a mesma tenha uma espécie de poupança. E durante também esse período, ela possa custear, às vezes, serviços que a unidade de acolhimento e as políticas públicas locais de saúde e educação, às vezes, não têm. Então, é nesse sentido que o Ministério Público insiste na necessidade da providência do programa de apadrinhamento, o qual é amplamente previsto no ECA. E é também um direito das crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.
O não cumprimento da recomendação e dos prazos estabelecidos implicará na adoção de medidas judiciais cabíveis por parte do MPCE.
E neste mês de abril, o Ministério Público do Estado realiza mutirões de acesso à justiça nos municípios de Jati, Penaforte e Porteiras. Sobre o calendário de serviços voltados à população, vamos conferir a matéria do repórter Samuel Sena.
A dificuldade de acesso à justiça, principalmente pela população mais vulnerável, muitas vezes requer do Ministério Público um esforço concentrado a fim de corrigir dívidas sociais daqueles que não têm voz. Neste sentido, o promotor de justiça Nivaldo Magalhães Martins, que responde pelos três municípios de Jati, Penaforte e Porteiras, determinou a realização dos mutirões ao constatar a escassez de recursos e a dificuldade de deslocamento das pessoas. Além disso, o promotor de justiça considerou outros fatores, como a busca de meios judiciais para resolutividade de casos envolvendo crianças e adolescentes, pensão alimentícia e investigação de paternidade, bem como a alta demanda de assuntos relacionados à saúde. O despacho define três datas de mutirão, sendo um dia para cada município. 8 de abril será em Porteiras, 15 de abril em Jati e dia 22 de abril em Penaforte. O procedimento determina ainda que a sociedade seja orientada previamente, especialmente porque quem for participar dos dias de atendimento deverá apresentar uma série de documentos. O promotor de justiça Nivaldo Magalhães convida toda a população a participar desta oportunidade. Para mais informações, acesse www.mpce.mp.br ou entre em contato com a Promotoria de Justiça de Porteiras pelo e-mail prom.porteiras@mpce.mp.br.
E na quinta-feira, dia 31 de março, o Ministério Público do Ceará promove o primeiro Seminário Estadual de Direitos Humanos, Sociais e de Saúde para a População LGBTI+, em privação de liberdade. O evento, de grupo de trabalho que o MP faz parte, reúne o sistema prisional e de execução de medidas socioeducativas. Os detalhes com a repórter Larissa Viegas.
Na quinta-feira, dia 31 de março, o Ministério Público do Ceará promove o primeiro Seminário Estadual de Direitos Humanos, Sociais e de Saúde para a população LGBTI+, em privação de liberdade. O evento, do Grupo de Trabalho Interinstitucional que o MP faz parte, reúne o sistema prisional e de execução de medidas socioeducativas. No encontro, participam gestores estaduais, sistema de justiça, entidades públicas e sociedade civil. O objetivo é apresentar metas de ações para 2022 e a assinatura do Pacto Estadual para prevenir a violência LGBTfóbica nos ambientes institucionais. Segundo o promotor de justiça Helder Ximenes, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, é papel do MP trabalhar para que os poderes e os serviços públicos respeitem os direitos humanos.
A discriminação pela orientação sexual é uma das mais graves e merece enfrentamento. Quem sofre tanta desigualdade de tratamento e até violência física precisa de atenção especial, principalmente nos momentos de maior fragilidade, que é quando são encarceradas, podendo sofrer violações na mão do Estado. Por isso, instituições como o Ministério Público do Ceará, Judiciário, UFC, Governos do Estado de Fortaleza e a Defensoria Pública, dentre outras, formaram um grupo de trabalho. Encontraremos ali algumas das pessoas mais qualificadas do país nesta área. Uma oportunidade para qualificação profissional. Divulgaremos também a cartilha O Ministério Público e a Igualdade de Direitos LGBTI, feita no Ceará com orgulho e adotada no Brasil todo pela Procuradoria-Geral da República. Resumindo, aprender para melhor servirmos e sermos melhores uns para os outros.
O evento, na quinta-feira, começa às 8h30 da manhã, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará, a SMEC. As inscrições acontecem no link descrito na matéria do MPCE. Acesse mpce.mp.br.
E o Ministério Público do Estado visitou uma instituição de longa permanência para idosos em construção na capital cearense. Trata-se da primeira instituição do tipo em Fortaleza após a atuação do MPCE. Acompanhe a matéria da repórter Beatriz Napoleão.
A obra no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, é realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da capital. As ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de liberdade, dignidade e cidadania. O coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o promotor Alexandre Alcântara, comenta sobre a importância da iniciativa.
No último dia 17 de março, o Ministério Público, através da primeira promotoria da pessoa idosa de Fortaleza, visitou as obras de construção da instituição de longa permanência para idosos do Conjunto Ceará. Esta obra ela é de responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do município de Fortaleza, né? E é uma demanda antiga do movimento social da pessoa idosa de Fortaleza. O Ministério Público, desde 2011, vem trabalhando para que o município de Fortaleza tenha esse equipamento público. Com o envelhecimento da população idosa e com a nova realidade familiar, demográfica do país, nós iremos precisar desses equipamentos, porque nós sempre teremos pessoas idosas que têm rompimento de laços familiares, envelhecem numa circunstância de pobreza e muitas vezes sozinhos, sem apoio, e precisa de uma instituição.
A estrutura atual do prédio onde vai funcionar a ILPI causou preocupação. Infiltração nas paredes e tetos, deficiência na iluminação e problemas na ventilação natural dos cômodos. Em 2017, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o MPCE e o município de Fortaleza, por meio do então secretário municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Eupídio Nogueira Moreira, para a implantação de 7 ILPIs a cada 2 anos, sendo a primeira instalada em 2018 e a última em 2030.
E o DECON Ceará notificou a Organização Educacional Farias Brito após fiscalização que comprovou práticas irregulares à acessibilidade pedagógica e estrutural dos alunos com deficiência, como reforça o secretário-executivo do DECON, promotor de justiça, Hugo Vasconcelos.
Nos dias 21, 22 e 23 de setembro do ano de 2021, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com as Promotorias de Educação, o CAU Educ, o CAU Cidadania e o Natec, promoveram fiscalizações em escolas particulares da cidade de Fortaleza, tentando investigar a procedência de denúncias, de notícias que chegaram ao DECOM, informando da existência de um tratamento desigual em relação às crianças com deficiência em algumas escolas de Fortaleza. Diante desse cenário, nós nos organizamos e visitamos algumas escolas e, ao longo dessas fiscalizações e do procedimento que se instaurou a partir delas, foi constatado algumas escolas, e no caso específico, a escola que foi multada na semana passada, incidiam em várias infrações ao Código de Defesa do Consumidor e infrações às leis que tratam tanto da questão pedagógica quanto das questões estruturais que qualquer prédio que recebe pessoas deve ter. Diante desse cenário, foi aplicada uma multa a essa escola, além da imposição de algumas medidas preliminares, né, incidentais ao procedimento que ela deve fazer, no sentido de se regularizar com relação às infrações que foram detectadas. Nos próximos passos, nós analisaremos os autos que foram lavrados contra as outras escolas e possivelmente serão imputadas multas e sanções àquelas escolas que, de algum modo, incidirem nas mesmas infrações que a primeira escola, cujo auto foi analisado, acabou por incidir.
A instituição de ensino deve apresentar em 90 dias cronograma de matrículas para 2023, com a inclusão de período antecedente de matrículas para alunos com deficiência, e projeto pedagógico com currículos para alunos com deficiência, relação de professores e de profissionais de apoio e tradutores intérpretes de Libras e Braille. Já no prazo de 180 dias, deve comprovar a realização de obras de acessibilidade para as infrações identificadas pelo Ministério Público. E o MP realizou vistoria nas obras que acontecem no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O foco é garantir segurança do público em partidas de futebol. Acompanhe os detalhes na matéria de Paulo André Salles.
O MP, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDITO, vistoriou de perto os trabalhos no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza. O coordenador do NUDITO, promotor de justiça, Edivando França, reforçou a necessidade de que a praça esportiva garanta segurança do público nos eventos esportivos. Apesar das obras estarem avançadas, a avaliação definitiva só será possível com a conclusão da obra e a apresentação dos laudos técnicos de engenharia, vigilância sanitária, polícia militar e corpo de bombeiros do estado aprovados, como reforça o promotor de justiça, Edivando França.
A visita foi muito boa, a gente achou que está bem evoluída. A gente viu situações no dia da visita, situações que, evidentemente, se o jogo fosse se realizar no dia da visita, não tinha como, claro. E ainda tem canteiro de obras, agora é só aguardar o tempo, o acabamento, e encaminhar os laudos para o Ministério Público. E imaginamos que finalzinho de abril a gente está. Vou mandar para a doutora Camila, assim que chegar os laudos, para ela examinar e depois a gente vai liberar a praça esportiva que todos os esportivos aguardam com muita ansiedade.
Uma nova vistoria no estádio, se necessária, também poderá ser requisitada pelo NUDITO. A previsão é que o PV seja reaberto para jogos e eventos no final de abril. Lembro que o equipamento deixou de receber jogos para servir de base para o hospital de campanha erguido em abril de 2020, no combate contra a Covid-19. O equipamento de saúde foi desmontado em setembro do ano passado e no fim de dezembro foi concluída a licitação do processo de reforma.
O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, fez a entrega da comenda alusiva ao aniversário de 130 anos do Ministério Público do Estado do Ceará ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A cerimônia ocorreu na sexta-feira no plenário dos órgãos colegiados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na capital. Procuradores gerais de justiça de outros estados, conselheiros do CNMP, membros do MPCE e representantes de outros órgãos do sistema de justiça também prestigiaram o evento. No discurso de abertura, Manuel Pinheiro destacou a importância do Senado Federal.
Receba essa singela homenagem do Ministério Público do Estado do Ceará, consistente na medalha que comemora esse marco importante da nossa história. Vossa Excelência, receba a medalha em sinal de gratidão por tudo que o Senado tem feito, tudo que Vossa Excelência tem feito para ajudar a fortalecer o Ministério Público como instituição republicana, propulsora e garante da imparcialidade da jurisdição criminal, promotora de direitos fundamentais. Por tudo que o Senado tem feito para garantir a saúde da nossa democracia e a prosperidade de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor senador.
Rodrigo Pacheco agradeceu a homenagem em nome do Senado Federal.
Essa homenagem que recebo do Ministério Público do Ceará, das mãos de Vossa Excelência, das mãos daqueles que hoje me prestigiam com suas presenças, eu acolho como um reconhecimento ao Senado Federal, aos 81 senadores e senadoras que, de fato, na Casa da Federação, na Casa Moderadora, têm buscado fazer um trabalho que interessa ao Ministério Público, que interessa à Justiça Brasileira, mas, sobretudo, que interessa à sociedade e ao povo brasileiro. Muito obrigado.
O Ministério Público do Estado discutiu recentemente com outras instituições problemas e indicadores utilizados na prevenção de queimadas no Ceará. Vamos saber mais sobre o assunto na matéria de Marta Bruno.
A busca por soluções inovadoras está motivando o Ministério Público do Estado a discutir com outras instituições como a tecnologia pode ajudar em questões do cotidiano. Com base nisso, o Laboratório de Inovação do MPCE, o LINO, e o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CALMASSE, se reuniram com a Universidade de Fortaleza, a Unifor, e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNCEME, para discutir os indicadores utilizados na prevenção de queimadas no Ceará. O promotor de justiça Hugo Frota Magalhães Porto Neto, coordenador do LINO, informa como o Ministério Público está atuando para se aproximar de instituições públicas e privadas e firmar possíveis parcerias.
O LINO, o Laboratório de Inovação do Ministério Público, tem procurado manter parcerias, contatos, relacionamentos com entes públicos e privados. E nesse sentido de parceria, de experimentação, que nos aproximamos da academia e da possibilidade de firmar uma parceria acadêmica na área de inteligência artificial. O nosso procurador-geral, de uma forma muito sensível e precisa, recortou uma demanda, um problema a ser resolvido, que seria como o Ministério Público poderia contribuir no combate às queimadas e às consequências desse fenômeno no Estado.
Algumas medidas estão sendo pensadas, como a elaboração de um mapa de áreas com risco de incêndios florestais no Ceará, como o fator antrópico influencia nas ocorrências, quais dados nacionais e locais identificam a dimensão das queimadas no Ceará e, principalmente, como prevenir e detectar as ocorrências.
Nesse bloco, vamos tratar sobre a campanha Vozes da Democracia, o MPCE em defesa da igualdade de gênero na política. É hora do debate.
Hora do debate.
Com o objetivo de combater, monitorar e prevenir a violência política e eleitoral contra mulheres, o Ministério Público do Ceará lançou a campanha Vozes da Democracia, o MPCE, em defesa da igualdade de gênero na política. De forma remota, recebemos o nosso entrevistado sobre o assunto, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAU Cidadania, Dr. Helder Ximenes Filho. Doutor, o que é a campanha Vozes da Democracia, o MPCE, em defesa da igualdade de gênero na política? Seja bem-vindo.
Olá, tudo bom? Sempre um prazer falar com vocês e com toda a população cearense que acompanha esse programa. Muito bacana esse contato. A campanha Vozes da Democracia do Ministério Público, tentando se integrar dentro de sua própria instituição, tentando se integrar com as instituições que atuam politicamente, não apenas os partidos políticos, mas os militantes de um modo geral, que atuam na área da promoção dos direitos humanos. O Ministério Público faz esta campanha, que foi lançada dia 25, e que deverá culminar já no mês que vem, em um evento que já estamos organizando, visa a combater a violência de gênero, a violência política de gênero, que afeta especificamente mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência. A democracia, se não for participativa e inclusiva, será meia democracia. É fácil compreender isso. Uma pessoa, por exemplo, que possui uma dificuldade de deambulação, um cadeirante, se ela for eleita vereadora, imagine, Na maioria das cidades brasileiras, ela terá dificuldade de ingressar no recinto da Câmara, porque os nossos prédios, via de regra, não têm uma boa acessibilidade. Só isso dificulta o próprio exercício do mandato. Esta mesma pessoa já teve dificuldades a vida inteira para funcionar plenamente, exercer os seus direitos no dia a dia, já teve dificuldades de fazer a campanha política. Foi um ato de heroísmo conseguir ser eleita. E no exercício do mandato ela vai ter problemas que os seus pares sequer enfrentam e muitas vezes não têm consciência disto. O mesmo raciocínio se aplica para aquela pessoa que sofre, aí sim, uma agressão pela sua condição pessoal. Nós temos casos documentados chocantes, que já foram tratados, inclusive, no âmbito criminal e de justiça reparativa, de mulheres vereadoras e pessoas trans que foram vítimas de verdadeiras campanhas difamatórias contra a sua figura, contra o seu mandato eleitoral e, portanto, desrespeitados não só em sua pessoa, mas em todos os seus eleitores que nela depositaram o voto. Essa campanha visa a, como o próprio nome diz, vozes da democracia. Ela visa a dar mais voz, denunciando os problemas, propondo soluções e chamando à responsabilidade todas as instituições e especialmente os partidos políticos.
Por que a escolha de mulheres negras, trans e com deficiência?
É uma escolha natural, porque é quem mais sofre. Eu costumo dizer que o Ministério Público, ele, no artigo 129 da Constituição, ele foi chamado a trazer a felicidade para a Terra. Tantas são as atribuições que a nossa missão de defender os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito nos exige. Quando você vai para os artigos iniciais da Constituição, que são considerados até os mais bonitos, e vemos ali que é missão, é função, é tarefa do Estado brasileiro e da sociedade brasileira como um todo a construção de uma sociedade livre de qualquer tipo de preconceito, fazendo a redução das diferenças sociais e pessoais, etc. Você só consegue reduzir as diferenças se você ataca o problema, a razão dessa diferença e dos preconceitos, a ignorância, o machismo estrutural, o preconceito, que é uma praga em nossa sociedade, não só brasileira, mas é muito patente aqui, o preconceito de raça e todos eles. E você precisa elevar, você precisa ajudar as pessoas que sofrem de maneira que elas sejam priorizadas na execução de políticas públicas e assim haja uma mínima compensação, mas que elas sejam, mais do que isso, que elas sejam visibilizadas, com o próprio nome da campanha, vozes, que tenham a sua voz amplificada. Daí que já não é novidade, há muitos anos existe uma cota obrigatória, a legislação eleitoral obriga que os partidos inscrevam com aquele percentual mínimo de mulheres nas candidaturas. Se ele não tiver, ele sofre punições, etc. O que acontece é que nós não vemos isso se traduzir na prática em cadeiras no parlamento. Não por uma dificuldade intrínseca nas candidaturas, mas porque os partidos também não estão funcionando de acordo com o objetivo da lei. Muitas vezes eles apenas cumprem a tabela, mostram a listagem, diz, não, aqui está a quantidade de mulheres, tantas. Mas elas sofrem discriminação no próprio partido, há casos bem documentados sobre isso, não recebem a verba, não recebem o espaço na propaganda necessária e muitas vezes entram apenas para isso, para fazer número e, quando muito, funcionam como cabos eleitorais de um homem e, portanto, acabam permanecendo subrepresentadas como mulheres. E o caso das mulheres trans também é semelhante, não existe uma cota sobre isso, mas chega a ser, eu diria, escandaloso que as mulheres são mais da metade da população. E qualquer pessoa pode verificar, até na televisão, é visualmente muito fácil de verificar a subrepresentação das mulheres no nosso parlamento, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. E uma opinião pessoal, eu imagino, no futuro poderá prevalecer a ideia de uma reforma constitucional haver simplesmente a determinação de metade das cadeiras ser ocupada por parlamentares do sexo feminino. Não a candidatura, seria algo lá no final, né, um cumprimento de cotas, na minha opinião, seria o ideal. Mas fica para o futuro. Por enquanto, tentamos conscientizar, e para conscientizar é preciso mostrar o problema. Daí o material que o Ministério Público preparou, foi o Caos Cidadania, o NUPROM, a colega doutora Lucy, a quem eu mando um abraço, material preparado por nós com muito carinho, com base em pesquisas, com base em trabalhos anteriores nesta área, e nós denunciamos e mostramos um canal de denúncias, o 180, ou procurar mesmo o próprio Ministério Público, Ministério Público Eleitoral, quando uma mulher, uma pessoa trans, esteja, ou uma pessoa com deficiência, esteja se sentindo violada no seu direito político, quando ela queira se candidatar, quando ela queira se fazer vista e ouvida politicamente para a conquista de um mandato eleitoral, nada mais digno, e ela não é respeitada e às vezes ela é agredida psicologicamente ou fisicamente, por incrível que pareça, isso já aconteceu dentro de parlamento aqui no Brasil.
Qual o papel dos representantes de partidos políticos para transformar essa realidade, doutor Helder?
O costume de casa vai à praça, né? Você precisa que os líderes, os dirigentes partidários, com ou sem mandato, os que organizam as agremiações, tenham essa consciência que não é só você deixar a mulher se candidatar, ele tem que fazer mais. É preciso trazer para dentro da estrutura partidária com respeito com a ideia da integração, para que os partidos, claro, todo partido tem um programa diferente, é assim que deve ser, você tem toda a diversidade político-ideológica no pluripartidarismo, mas a representação humana dentro da agremiação partidária, ela idealmente há de refletir a população brasileira, a população da cidade, a população do Estado, dentro do próprio partido. Deve haver pluralidade e não uma formalidade apenas de cumprir a tabela na hora de apresentar a lista de candidatos para a Justiça Eleitoral. Então é essencial trazer para essa campanha, e é como nós estamos buscando fazer, já contactando as agremiações partidárias. Nós faremos um evento que espero ser um sucesso já em abril, e farei uma divulgação posteriormente, e o foco será não só as pessoas que exercem o mandato, mas principalmente os líderes partidários que precisam entrar de cabeça nessa campanha.
Além de membros do Ministério Público, quais são os outros profissionais, de que órgãos, que podem agir na colaboração da defesa da igualdade de gênero na política?
Você precisa ter essa conscientização, porque é interessante, as pessoas que são criadas, todos nós, eu e você, quem está nos ouvindo, as pessoas são criadas em um ambiente que não explicita um preconceito, não explicita uma violência que é praticada naturalmente, era naturalizada no dia a dia. Então, uma pessoa que exerce o cargo de promotor ou promotor de justiça, tem uma missão institucional. Mas o servidor, a servidora, o estagiário, você, meu caro, que trabalha na nossa gloriosa assessoria de comunicação, as pessoas com quem nós tratamos nos fóruns, durante as audiências judiciais, todas as pessoas possuem um papel político na sociedade, não só porque em algum momento elas vão votar, mas elas ajudam no dia a dia a formação dessa pleiade que forma a vontade nacional que vai em algum momento ser representada no parlamento. Todas as instituições. Claro que o foco é partido político, justiça eleitoral, via campanha eleitoral. Nós estamos fazendo nesse projeto um trabalho forte de divulgação desse material. Mas o trabalho precisa ser introjetado no dia a dia, para que não seja apenas uma campanha que passou para uma eleição, mas seja uma constante na formação da consciência de cada um, para sermos ativamente agentes de integração, agentes pela democracia, não só deixando de exercer um preconceito, mas ativamente combatendo o preconceito onde quer que ele se manifeste.
Importante debater este assunto, seja em ano eleitoral ou não, não é isso, doutor Helder?
Ah, com certeza. Uma coisa interessante é que, estatisticamente, a representatividade de mulheres, ou a representação de mulheres no parlamento, vem melhorando. A representação de pessoas trans também vem melhorando. Há uma estatística nas câmaras de vereadores, na eleição retrasada, você tinha apenas, se não me engano, você tinha apenas 8 pessoas eleitas em 2016. Em 2020, foram eleitas 28. Um grande aumento em relação à quantidade anterior, mas ainda muito aquém do que seria, não digo nem desejável, do que seria minimamente justo em termos de representatividade pela quantidade de pessoas trans em nosso país e que são constantemente vítimas de preconceitos e precisam de representantes seus no parlamento. Porque o parlamento não só aprova a legislação, mas ele fiscaliza a política pública do executivo, principalmente. Então, a estrada está sendo bem trilhada, há uma evolução patente, mas ainda estamos muito longe do que seria minimamente justo em termos de representação.
A pesquisa que aponta que o número de vereadoras trans eleitas em todo o país quase quadruplicou em 2020 representa um passo grande contra a intolerância, doutor Helder?
Quando você vê que as pessoas estão tendo voz quando não tinham antes, se você até verificar que quando o governo Vargas, que a mulher ganhou o direito a votar aqui no Brasil, inclusive antes do direito ao voto de muitos países no Ocidente, inclusive da Europa, e quando você vê que historicamente a campanha das sufragistas, por exemplo, na Inglaterra, foi algo bem importante, porque foi marcado por muita violência, muita repressão policial, prisões sucessivas, condenações judiciais de mulheres que protestavam e exigiam direito ao voto, ao sufrágio. E houve mortes, inclusive. E isso não fazem 500 anos. Isso está ao alcance dos nossos dedos, praticamente. Eu diria que houve, sim, avanços grandiosos, avanços que nos dão orgulho e que nos dão esperança de ver um Brasil com uma democracia mais desenvolvida, mais sólida, e para ser sólida e bem desenvolvida, ela precisa ser mais representativa de verdade. É preciso que haja mais mulheres, é preciso que haja mais pessoas negras, é preciso que haja pessoas com deficiência, é preciso que haja pessoas trans na nossa representação parlamentar. Ou seja, é preciso que o Brasil, com a cara dele, o Brasil real, esteja dentro do parlamento. Muitos passos foram dados, mas temos que caminhar muito ainda.
O que caracteriza a violência política de gênero?
Vejam só, há um exemplo bastante chocante que está na memória de todos nós e que bem exemplifica isso. A vereadora Marielle Franco foi morta em um atentado, ela e o Anderson, o motorista, e quase imediatamente, questão de horas, nos dias seguintes ao registro de sua morte, ela, que era uma mulher negra, gay, foi vilipendiada depois de morta. Ela teve a sua memória atacada por sucessivas fake news, por sucessivas montagens até em fotos. Foi associada a crime, a tráfico, e sucessivamente teve a sua memória desrespeitada, com xingamentos de tudo que era tipo, depois de morta. Ela passou também por preconceitos, ela e outras vereadoras, outras parlamentares em semelhante situação, sofrem com xingamentos, sofrem com a dificuldade no exercício do mandato e antes, previamente, no exercício da própria campanha eleitoral, sofrem com desprezo e sofrem com a restrição à sua possibilidade de tomar uma decisão política, tendo o seu acesso restringido às instâncias decisórias do seu partido político. Você precisa estar filiado para se candidatar, e de acesso dentro do parlamento às instâncias decisórias, à participação destacada em comissões, em grupos de estudo, etc. E sofre por o próprio desprezo de colegas que não lhe dão a mesma chance de falar e de se manifestar dentro do exercício do mandato. O menosprezo já é uma violência brutal. E começa pelo menosprezo. Mas nós vemos casos, estão registrados, e o nosso material de divulgação se cuida disso. Nós temos pesquisas que mostram que violência política contra mulheres negras é a rigor, a regra. Que 80% das parlamentares entrevistadas disseram já terem sido vítimas de ataques virtuais por causa da cor da pele. 62% das entrevistadas, foi uma pesquisa longa feita nos anos passados, 62% sofreram violência moral e psicológica e 50% por violência assim dentro de órgãos públicos. Então, é um problema muito grave. Nós conseguimos, eu costumo dizer, que para exercer o preconceito, o brasileiro, infelizmente, ele tem um scanner muito, muito potente, que funciona o tempo todo. É algo até inconsciente, fruto da própria estrutura social perversa que nós temos. Frutos de 380 anos de escravidão e etc. Isso marcou a nossa história e a própria identidade nacional. Por isso que é preciso ativamente combater o preconceito. Você precisa ligar um outro mecanismo que combata essa estrutura que solapa a própria democracia. Como homem, como eleitor, como ser humano, ninguém pode admitir que uma outra pessoa, por mais que eu discorde dela politicamente, que ela seja diminuída pela sua própria condição humana. E toda condição humana é tão digna quanto.
De que forma essa violência política de gênero ela afeta a democracia brasileira?
Você fica com uma subrepresentação no parlamento, e um parlamento que não representa bem a sociedade, e ele deve, naturalmente, espelhar ali dentro, ele é um órgão capenga. Ele não está funcionando bem, nem consegue funcionar bem da maneira que a população realmente precisa. Idealmente, digamos, quase no mundo dos sonhos, né? Idealmente, os parlamentos deveriam ter percentuais semelhantes às próprias profissões e atividades econômicas que geram riqueza, que movimentam a economia do Brasil, que tem todas as relações laborais e de emprego, que produzem a riqueza no nosso país. Você deveria ter ali a representação semelhante dos trabalhadores, dos empregados, nas várias áreas, dos campesinos, das pessoas que laboram no ambiente urbano. E, claro, o mais óbvio, uma representatividade de homens e mulheres. Como falei antes, né, as mulheres já são né, no Brasil, já um pouco mais de 50% da população e estão claramente subrepresentadas. Então, a democracia não está funcionando direito, porque os seus representantes não estão sequer espelhando minimamente a realidade populacional dentro do parlamento. Então, é uma falha que precisa ser corrigida por políticas inclusivas, reserva de cotas, incentivos na legislação eleitoral, mas sempre, eu repito, todas as instituições, todos nós temos responsabilidade nisso, e o Ministério Público especialmente. E esse trabalho dessa campanha está apenas começando.
Doutor Helder, como é que está o andamento da campanha Vozes da Democracia, o MPCE, em defesa da igualdade de gênero na política?
Ah, nós estamos tendo uma resposta bastante positiva, das pessoas pelo tom conhecimento, muitas dizem até que não sabiam dos dados, que a coisa era tão ruim assim. E eu vejo uma receptividade muito boa, e estamos apenas no começo, né? Eu aproveito até para destacar também que no dia 31, não é um evento nosso apenas, mas no dia 31 haverá um workshop, a manhã inteira, na Escola Superior da Magistratura, a SMEC, ali perto da Unifor, um workshop sobre direitos LGBTQI, direitos LGBT e o sistema prisional. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata do tratamento, da recepção desse público no sistema prisional. E você vê que já sai marginalizado duas vezes, né? Não só porque está no sistema prisional, infelizmente, mas pela sua condição e que os deixa essas pessoas revitimizadas pelo próprio tratamento que elas recebem ao serem objeto da atuação do Judiciário, do Ministério Público, do sistema prisional. Nós vimos já alguns anos atrás, creio que já houve uns 10 anos atrás, um caso muito escandaloso, foi no Pará, em que uma mulher foi deixada em uma prisão, uma cidade pequena, em uma prisão com homens. Então, um absurdo que você imagina. Uma situação tão clara acontece com uma pessoa trans. Não é preciso usar muita imaginação para ver que haverá maus tratos se você não fizer o encaminhamento correto e o tratamento correto dessa pessoa no sistema prisional. E, em paralelo, a nossa campanha segue, teremos o nosso próprio evento, faremos a divulgação em breve, e será uma construção constante. Esse material, os cards, as informações, as estatísticas, ficam sempre na internet, e nós prosseguiremos sempre no contato com parlamentares, com partidos, e faremos esse nosso encontro para fomentar com um prosseguimento essa campanha, para que haja conhecimento amplo desse material, dessa necessidade, e que haja o convencimento, porque a rigor ninguém discorda disso, mas poucos põem a mão à massa. Então é nesse sentido que nós prosseguiremos nessa campanha.
Promotor de Justiça e coordenador do CAU Cidadania, Dr. Helder Ximenes Filho, muito obrigado pela participação aqui no debate público e saiba que é sempre bem-vindo aqui ao nosso programa.
Isso, nós temos que lembrar sempre que a democracia é uma planta que precisa ser regada todo dia.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.